União Europeia, um desempenho que compara com o crescimento inferior a 1% verificado na primeira metade desta década. Durante este período, o endividamento empresarial caiu em percentagem do PIB mais 10 pontos percentuais. A desalavancagem foi muito significativa em todo o tipo de empresas, mas quero realçar que a diminuição da pressão financeira, a relação entre financiamento e resultados, foi sobretudo nas microempresas que mais melhorou. A melhoria das margens operacionais das empresas, o aumento da atividade, o crescimento das exportações, em que ganhámos cota de mercado em todos os principais parceiros comerciais de Portugal, permitiu melhorar de forma muito sensível os capitais próprios das empresas, que foram mais de 5 pontos percentuais em 5 anos, para níveis sem paralelo na nossa história económica deste século. Se o investimento das empresas em Portugal cresceu a níveis superiores ao ritmo da União Europeia, a captação de investimento empresarial pela ICEP foi, em média, mais do dobro do que os 5 anos anteriores, batendo sucessivamente recordes anuais, passando a ser sempre superior em referência ao PIB à média da União Europeia. O relatório da IMD, hoje publicado, destaca esta trajetória positiva, com melhorias significativas na eficiência empresarial e no enquadramento legislativo. Comparamos bem, neste relatório, tanto com países do Sul, como a Espanha ou a Itália, como países do Leste, muito integrados na economia alemã, como a Eslováquia ou a Polónia. A estratégia seguida pelo Governo tem combinado o papel dos empresários e dos trabalhadores para a valorização da nossa mão de obra, com a criação de mais e melhor emprego, mais distribuição e com o aumento do salário mínimo. Ao contrário daqueles que sempre viram o custo do trabalho como um problema, acreditamos que a resposta está na criação de valor, através de mais investigação e desenvolvimento, mais investimento nos meios de produção, mais organização industrial e mais competências, que são os fatores determinantes da produtividade. O caminho para uma competitividade assente em fatores distintivos, para mais e melhor desenvolvimento económico, não se faz olhando apenas para o lado dos custos, mas sobretudo para as capacidades de gerar valor económico. Valorizar emprego mais bem remunerado e com mais competências pode não ser o caminho mais fácil, mas é sem dúvida aquele que mais resultados pode trazer para o nosso futuro. As remunerações médias aumentaram, assim como o salário mínimo, mas queremos um modelo económico assente em melhores condições de trabalho, não apenas nas remunerações. Do trabalho criado entre 2015 e 2019, 91% corresponderam a vínculos efetivos. Evidentemente que 2020 foi um ano duro e difícil, em que, devido às limitações à mobilidade e ao necessário distanciamento social, ao fecho inicial dos mercados das nossas prestações e à persistência de um clima de incerteza resultante da crise sanitária, tivemos fortes impactos económicos, os quais têm particular incidência sobre as atividades económicas mais limitadas pelas restrições à proximidade social e à mobilidade. As medidas tomadas tiveram como orientação preservar empresas e o emprego, minimizar os impactos, manter o mais possível as capacidades que, num quadro de retoma da procura, pudesse sustentar o crescimento da atividade das nossas empresas. Temos total consciência das dificuldades. Reconhecemos a enorme capacidade de resistência dos empresários e lamentamos os empregos que não foi possível preservar. Mas podemos constatar que as previsões mais pessimistas de queda do PIB a dois dígitos e de aumentos abruptos na taxa de desemprego não se confirmaram. A média da taxa de desemprego em Portugal no final de 2020 na União Europeia era de 7,3%, a zona euro 8% e em Portugal 6,9%. Os dados mais recentes, relativos a abril deste ano, são esperançosos. As exportações de bens apresentam um crescimento de 83%, superando inclusivamente as exportações de abril de 2019 em cerca de 7%. Os índices de volume de negócios na indústria e nos serviços disponibilizados pelo INE cresceram em torno de 50%. Os dados do IFP indicam que o desemprego recuou em abril. E o indicador diário da atividade económica do Banco de Portugal está agora acima do período homólogo de 2019. Estes sinais são espelhados pelo boletim económico publicado ontem pelo Banco de Portugal, que reviu em alta as projeções de crescimento para a economia portuguesa e reviu em baixo o desemprego, superando inclusivamente as previsões apresentadas pelo Governo no recente programa de estabilidade. Segundo o Banco Central, é esperado que o PIB cresça 4,8% em 2021 e que a economia regresse aos níveis de pré-crise já no início de 2022. No entanto, temos claro que o comportamento da indústria e dos serviços especializados intensivos em tecnologia será melhor que o das atividades limitadas pela mobilidade, como o turismo, algum comércio e certos serviços pessoais. O Plano de Recuperação e Resiliência, aprovado ontem pela Comissão Europeia, dará um novo impulso a esta recuperação, reforçando a capacidade para investir, reformar e transformar estruturalmente a economia portuguesa, através de investimentos disruptivos, da progressão nas cadeias de valor e de maior incorporação tecnológica nos nossos produtos e serviços. Este plano permitirá aumentar o perfil de especialização das nossas empresas. Mas o Governo irá articular a execução do PRR com o próximo quadro financeiro plurianual, concentrando neste os investimentos de apoio à modernização empresarial. Compreendemos quem aposte na competitividade pelos custos, com o controle dos salários e procurando ganhar competitividade por via fiscal. Porém, o recente acordo alcançado pelos ministros das Finanças do G7, estabelecendo um IRC mínimo para as grandes multinacionais tecnológicas, é ilustrativo de que a estratégia para a competitividade não deverá estar assente na competição fiscal entre países para, com impostos mais baixos, atraírem novas empresas. Essa não é nem será o nosso caminho. Procuramos um caminho em busca de ganhar competitividade pelo valor, competitividade pelo investimento das nossas empresas, competitividade pelas nossas competências. Por isso, é bom saber que o investimento está a recuperar e que, apesar do segundo confinamento, este aumentou 3,5% no primeiro trimestre. Também, até à presente data, existem intenções de investimento de mais de 1,6 mil milhões de euros registados no aviso de pedidos de auxílio do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva, o qual vai acrescer os investimentos muito significativos esperados pelo concurso do regime contratual de investimento que se encontra, entretanto, aberto. E é por isso que o eixo da política económica no futuro próximo será o de reforçar o investimento empresarial, a descarbonização e a captação de novo investimento estrutural externo, reforçar os apoios à investigação e desenvolvimento aos centros de interface tecnológico e aos projetos em consórcio no âmbito do PRR e das agendas para a inovação empresarial e à promoção das mudanças associadas à transição digital. Reforçar o apoio às atividades com maior tempo de recuperação, em particular o turismo, conforme o plano Reativar Turismo, Construir o Futuro, em que o plano de ação se preocupa tanto com a recuperação como com a melhoria da sustentabilidade das atividades turísticas, porque nada pior para o setor que não compreender que a preservação dos habitats e o valor da diferenciação dos destinos também se faz com a preservação dos hábitos e culturas diferenciadoras. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem 7 pedidos de esclarecimento. 8. Não sei como pretende responder. 4-4. Então temos o primeiro pedido de esclarecimento no primeiro grupo de 4, o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Falamos hoje de competitividade neste debate. Um tema abrangente, amplo e que envolve diversas vertentes. Da justiça à economia, da educação à segurança. Um tema importante e que tem que ser abordado sem mitos. Em primeiro lugar, é ou não é importante para a competitividade empresarial a qualificação da população? É ou não é verdade que a população portuguesa tem índices de escolaridade crescentes e é ou não é verdade que hoje temos mais jovens a frequentar o ensino superior? É verdade e é uma marca da governação do Partido Socialista. Em segundo lugar, é ou não é importante para a competitividade das empresas ter mais investimento em investigação? A verdade é que hoje há mais investimento. A verdade é que hoje há um amplo e crescente investimento em investigação e em desenvolvimento, e esse também é uma marca da governação do Partido Socialista. Em terceiro lugar, é ou não é importante para a competitividade empresarial a criação de uma rede de transportes rápida e eficiente, desde a ferrovia aos nossos portos, que permita a entrada e saída de mercadorias? É efetivamente importante e é também neste governo que há uma nova aposta na ferrovia e no setor portuário. Em quarto lugar, queremos ou não queremos que a nossa competitividade empresarial seja assente em pilares que respeitem os direitos laborais, que respeitem os ecossistemas e os seus recursos naturais. Porque se assim é, também temos que fazer opções claras sobre que tipo de competitividade é que nós queremos. Caras e caros deputados, a discussão que hoje aqui estamos a fazer não se prende apenas com questões da atratividade fiscal. A nossa competitividade empresarial não pode ser alcançada numa base única de competição fiscal entre países. Temos que criar condições equitativas de concorrência entre mercados internos. E esta questão não é apenas fiscal, é também social, é também ambiental, e temos que garantir que não há competitividade com base numa sociedade em que todos não possam ter o mesmo grau de desenvolvimento. É por isso que rejeitamos ser competitivos por baixos salários. É por isso que rejeitamos ser competitivos se não respeitarmos os direitos laborais. É por isso que rejeitamos ser competitivos se não for a respeitar o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente. Senhor Secretário de Estado, os desígnios que aqui enunciei são para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pontos de honra para o desenvolvimento de uma estratégia de competitividade empresarial do nosso país. Vimos, por isso, com bom agrado a forma como o Plano de Recuperação e Resiliência foi construído e foi aprovado ainda no dia de ontem. O Sr. Secretário de Estado, a pergunta que quero deixar é se vê nesse documento, se vê na estratégia que tem sido seguida, os pilares certos para nós continuarmos a construir a competitividade empresarial e a recuperar atrasos que o país ainda precisa de recuperar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD para um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Cristóvão Norte, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, é extraordinário que o discurso oficial opte por ignorar deliberadamente o falhanço trágico tem sido o desenvolvimento da economia portuguesa nas últimas duas décadas. E a única razão para esse facto é porque o PS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português querem escamotear essa circunstância porque receiam que os portugueses acordem e olhem para este mobilismo político uma solução que não serve os interesses do país. E aquilo que é mais extraordinário é que não haja sequer da parte de vossas excelências um mero sobressalto cívico. Não há. Há conformismo e há uma mera gestão de declínio de um país que precisa libertar as suas melhores energias para conseguir abraçar uma nova ordem de crescimento e de bem-estar para as famílias e para as empresas. Mas o Governo diz que está tudo bem. Diz que está tudo bem no investimento privado. Tem-nos dito, muitas vezes, que estava tudo em vias de estar bem no investimento público. Dizia-se em 2015 e em 2016 e 17 e por aí fora que o investimento público não avançava porque não havia projetos, mas chegamos a 2020 e dá-se este extraordinário feito de, em todos os 6 exercícios orçamentais desde 2015, Portugal estar na cauda da Europa no que diz respeito a investimento público. Somos o último país, não há nenhum atrás de nós. E este é o sinistro retrato de 2020, em que Portugal, mais uma vez, tem menos um terço de investimento público daqueles países que são países da coesão aos quais nós nos devíamos comparar. A questão que eu coloco é simples E eu creio que os portugueses têm direito a saber essa resposta. A única